UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o imprevisível e espetacular numa mistura de Grateful Dead, Beatles, Django Reinhardt, Zé Rodrigues e James Brown adicionando muita irreverência, brasilidade e inovação. Essa é a definição da banda Somba, que completa 17 anos de carreira e lança amanhã o videoclipe da música Correria. Com a presença de artistas convidados, a banda conta um pouco de sua história em músicas autorais e versões. Sobre isso, eu conversei com o guitarrista e vocalista da banda Somba, o Guilherme Castro, entrevista que você confere agora. Guilherme, para começar, vamos situar aí o nosso ouvinte que de repente não conhece a banda Somba. Como que a banda surgiu? Há quanto tempo que vocês estão aí na estrada?
Pois é, Felipe. A gente começou em 1998, então a gente já tem 17 anos isso. Começou, a princípio, era eu e o Avelar, só em duo, inclusive, baixo, guitarra e duas vozes. A gente começou fazendo as apresentações até aí mesmo, no campus da UFMG, na Praça de Serviços. E logo depois o Carlos França, já entrou e a gente ficou em trio. E aí, a partir daí, em trio, nós fizemos alguns discos, nós fizemos o single A Berroça, em 2000, depois fizemos o Clube da Esquina dos Aflitos, em 2004, e, aliás, em 2003, o Clube da Esquina dos Aflitos. Aí, em 2005, 2006, a gente deu uma paradinha, a banda voltou com uma outra formação, com o Léo na bateria, Léo Dias na bateria, e o Vladimir Cerqueira, que era do Cartoon, na outra guitarra, voltando em quarteto, né? E aí em 2007 a gente lançou o álbum Kuma, nosso segundo álbum cheio. E aí nessa formação ainda lançou um álbum virtual ao vivo, porque ao vivo no Stonehenge, na Stonehenge Rock, onde a gente gravou isso, em 2010. E até que a gente, depois do Vlad disso, saiu, entrou o Mola agora, né? Entrou o André Mola como em substituição ao Vlad, lançando esse homônimo agora em 2014. Mas o Bola só entrou no show de lançamento. Então a gente gravou o disco e ainda voltou no formato em tripa para gravar disco, mas acabou que não teve jeito. A gente achou melhor mesmo continuar em quarteto e trabalhar com mais elementos no show ao vivo, né?
Uhum. Vocês se chamam aí, se intitulam uma jam band. O que, que seria esse conceito aí?
É, jam band é um estilo, um gênero musical que é pouco conhecido aqui no Brasil, que na verdade não tem uma marca sonora muito definida, não. É muito mais o jeito de tocar, é tudo muito improvisado, e além de ser muito improvisado, assim, as performances trabalharem muito a parte de improviso, tudo pode ser feito por uma jam band. Assim. Na verdade, se você pensar nas jam bands mais clássicas que a gente conhece, assim, que lá nos Estados Unidos chama, é o Grateful Dead e o Fish, que são duas bandas que a gente tem muita influência, elas trabalham muita coisa, trabalham country, trabalham soul, trabalham rock, clássico mesmo, trabalham alguma coisa mais pesada, o Fish chega a trabalhar jazz e coisas do tipo. Então, na verdade, qualquer coisa pode cair na rede de uma jam band e virar outra coisa, porque é o jeito de trabalhar a música que manda mais. E a gente faz um pouco disso, a gente é uma mistura de várias coisas, de todas as nossas influências. A base nossa é um rock mais clássico, né? Mas a gente mistura rock psicodélico, soul music, funk music, tudo que é MPB, rock rural, tudo que a gente achar legal, tropicalismo, coisas que tem a ver com a nossa bagagem musical, com a nossa postura, com o que a gente está pensando naquela época, a gente acaba absorvendo e trabalhando isso de uma maneira muito improvisada, sobretudo ao vivo.
O mais recente disco da banda é o homônimo que vocês lançaram esse ano, não é isso?
Isso, a gente lançou em 2014.
2014, é verdade. Exatamente. E fala um pouquinho sobre esse disco, como é que foi a produção, as Sim. participações.
Esse é um disco que a gente considera que foi, acho, talvez o mais feliz nosso, assim, de realização, de entre o que a gente estava imaginando e o que resultou. A gente gravou ele num estúdio totalmente analógico que tem aqui em Nova Lima, o estúdio Bunker, e foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de trabalhar com um produtor musical externo à banda mesmo, né? Que foi o Anderson Guerra, que é o dono desse estúdio, e a gravação lá era a gravação analógica mesmo, assim, rolo de 2 polegadas, equipamentos e microfones vintage, tudo antigão mesmo, assim. E aí, inclusive, o processo de gravação, por causa disso, acaba sendo diferente. O processo de gravação e de produção musical do disco acaba sendo diferente. E é um disco que contou com várias participações. Tem o pessoal do Naipe de Metais do Skank, tem as meninas do Cafeína, que inclusive vão estar nesse show com a gente participando, vai ter um Naipe de Metais também com a gente nesse show. Tem o Hernani Teixeira, que é um violinista da Unicamp, que eu conheci na época do doutorado, que eu, inclusive, esse disco também é um dos resultados do doutorado, né, que eu estou terminando agora em dezembro. E aí a história desse disco é muito legal por causa disso, porque tem essas participações do Hernani Teixeira, do Trica Feine, que eu já falei, da Lorena Amaral cantando lindamente também uma das músicas. Então teve uma galera muito boa participando desse disco, que acabou o disco ficando muito, muito autêntico, e apesar da diversidade musical que tem dentro dele, ele ainda soa com uma certa unidade. Acho que é o disco que a gente conseguiu mais equilibrar essas forças todas de diversidade e identidade, assim, da banda, sabe?
Você está no Expresso 104,5 aqui pela UFMG Educativa e a gente está conferindo uma entrevista que eu fiz com o guitarrista e vocalista da banda Somba, o Guilherme Castro. Agora a gente confere a segunda parte da entrevista.
Como é que essa história do disco ser resultado do doutorado é um disco acadêmico aí, pode dizer?
Quase todos os discos do Somba são discos acadêmicos, por assim dizer. O primeiro disco cheio nosso, o Clube da Esquina dos Aflitos, ele foi resultado num trabalho de final de curso, meu, de orquestração em estúdio. Então, assim, ele já tem uma certa... Já é um resultado prático daquilo. O Kuma foi um resultado prático do meu mestrado em música aí na UFMG, que é usando um sistema que chama Max MSP, um sistema a partir de um programa que chama Max MSP, que eu fiz uma programação para fazer som ao vivo, como se fosse gravado, né, fazer a mixagem, a masterização, tudo ao vivo. E esse agora, o homônimo, também é resultado, é um dos resultados. O outro resultado é um outro disco meu solo, que é o resultado dessa pesquisa de doutorado sobre processo de produção musical, sobre a ideia, a história, sobre a ideia do que é produzir um disco, dessa contribuição de um produtor musical, o que ele faz, e o que esse processo, como que se dá essa construção de uma gravação fonográfica dentro do estúdio. Mais ou menos isso, e aí um dos resultados desse doutorado que eu estou defendendo agora na Unicamp, agora em dezembro, é justamente esse disco, que foi pensado para LP. Então o processo dele para lançar em vinil, né, o processo dele foi por causa disso, acabou sendo tão diferente.
Tem muita diferença aí no processo de produção para lançar em LP e para lançar em CD ou lançar na internet?
Tem muita diferença, cara. O processo do LP... Ele para começar, assim, é mais legal que ele seja, que o processo seja todo analógico para chegar no LP. Porque o LP, o processo de corte, que a gente chama isso, que é fazer a matriz do LP, para depois fazer a replicação, né, fazer igual um carimbo, esse processo de corte, ele sai melhor, ele fica mais fácil, ele se realiza melhor quando ele vem de uma matriz que já vem toda analógica. Mas, além disso, tem uma questão assim, do processo todo mesmo, do analógico, que muda muito o jeito de gravar. Agora, depois de uma vez que o processo está terminado, para fazer o vinil, você tem que fazer esse corte, essa primeira matriz, e é diferente da masterização que sai, por exemplo, para um CD ou para lançar em MP3, por exemplo, que ele já sai pronto, é um arquivo digital que já está pronto ali, e, na verdade, ele vai só transformar aquilo para CD mesmo, mas sem... Não é um processo tão artesanal igual o processo de corte do vinil. O processo de corte do vinil é uma coisa mais artesanal. Fica um cara regulando lá e ajustando para ver se a agulha não vai pular. Aí depois que a matriz está feita e conferida, aí que vai virar carimbo, vai virar estampa, vai virar... Aí vai fazer a replicação dos LPs, né?
Bacana. Bom, agora vamos falar do lançamento aí de sábado. Por que vocês escolheram a música Correria para o videoclipe? Como é que foi feito o clipe?
O clipe é uma... A gente trabalha desde 2007, da turnê do Kuma, com um videoartista, na verdade um artista multimídia muito, muito talentoso e muito amigo nosso já, assim, que é o Henrique Roscoe. E ele que fez as projeções da turnê do Kuma, depois agora no show de lançamento do homônimo, ele que fez as projeções mapeadas também. E aí a gente pediu para ele fazer assim, ó, essa música é uma música que a gente gostou muito do resultado, é um resultado muito emblemático. Nossa, foi a última música que entrou pro LP, que a gente fez pro LP, que acabou sendo uma das mais, que a gente gostou mais da realização dela. E ela tem ela é só uma letra muito simples, uma letra fácil de fazer, de pensar, assim, que é só um mantra quase, assim, que é, a vida anda muito corrida, para que correr sem saber onde quer chegar? Tem que é um pouco dessa metáfora do nosso mundo moderno. A gente faz muita coisa no automático, sem pensar para que está fazendo aquilo. Que é uma ideia oposta ao que foi acontecido, o que aconteceu no disco, que é um trabalho mais demorado, um trabalho mais artesanal, assim. Então, essa música meio que fecha essa história. E a gente chegou para ele e falou assim, ó, cara, a gente gosta tanto do seu trabalho, você é um cara tão bacana que você toma a música, eu queria que você fizesse um clipe, imagina do jeito que você quiser. Fique livre para fazer o que você quiser. E ele fez essa peça, montou as imagens, fez a criação e edição. Então, é um clipe muito bacana, assim, que tem uma textura diferente, uma textura mais bacana, e lê muito bem a letra da música e a ideia da música de ser meio psicodélica, meio vintage, mas ao mesmo tempo com um questionamento moderno, com uma proposta moderna. Então, é uma coisa meio que fica no meio do caminho das duas coisas, é muito legal.
E o show de lançamento no sábado vai ser mais ou menos o show do lançamento do disco? Esse show do lançamento do clipe vai ser mais ou menos o show do lançamento do disco? Vai ter as participações? Como é que vai ser?
Vão ter várias participações, mas ele foi construído baseado um pouco no show do lançamento do disco, mas ele tem muita coisa, a gente fez uma proposta diferente agora dessa vez, porque a gente vai ter o Nath de Metais tocando com a gente também. Só que a gente ampliou a participação deles, então agora são umas 8, 9 músicas que vão ter naipes de metais. E além disso, a gente vai revisitar algumas coisas antigas nossas, algumas músicas do primeiro disco que a gente não estava tocando, algumas versões que a gente fazia, como se fosse um show comemorativo de 17 anos da banda também. Então a gente vai fazer algumas versões de músicas que a gente fazia lá no começo de carreira e várias participações que a gente vai ter. Assim, não são as participações exatamente das que estão nos discos, apesar de ter algumas que estão coincidindo, mas vai ter o pessoal do Trio Cafeine, Lorena Amaral, o Péricles Garcia, o Cadu do Cartoon vai estar lá com a gente também, o próprio Vlad, que tocou com a gente no segundo disco, vai estar fazendo uma participação com a gente também, o André Lodge, que é do violino, e mais esse Naipe de Metais, né, que é um Naipe de Metais que a gente desenhou especificamente para o Somba, assim, para a gente trabalhar com eles agora. A ideia é que a gente trabalhe mais com o Naipe de Metais nos shows daqui para frente. Então é um show bem cheião, assim, um show de 2 blocos, assim, só a gente lá na Autêntica, que é uma casa super bacana, assim, nova, né, que dá muito essa força para música autoral e para música própria, e uma casa muito bem montada também, assim, né, com uma estrutura boa de som, iluminação, de serviço mesmo, assim, né?
Bacana, Guilherme. Muito obrigado pela entrevista aqui no FMG Educativa. Sucesso aí com o lançamento do clipe e com os próximos passos do Somba. Valeu.
Obrigado, Felipe. Um abraço aos ouvintes do FMG. Eu queria agradecer mais uma vez ao FMG por essa oportunidade de poder divulgar o nosso trabalho aqui. Muito obrigado.
Oh, valeu. Boa tarde.
Boa tarde.
E essa foi a entrevista que eu fiz com o guitarrista e vocalista da banda Somba, Guilherme Castro. A banda faz um show especial de lançamento do videoclipe Correria, amanhã às 10 da noite, na Casa de Shows Autêntica. O endereço é Rua Lagoas, número 1172, na Savassi. Mais informações e valores é só acessar o www.aautentica.com.br www.aautentica.com.br. E agora a gente vai com o som do Somba e música do clipe que vai ser lançado amanhã, Correria. No.
A vida anda muito corrida, pra que correr sem saber onde quer chegar? A vida anda muito corrida, pra que correr sem saber onde quer chegar? A vida anda muito corrida, pra que correr?
FMG Educativa, a estação do conhecimento.